Boa noite a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberto a audiência pública que dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos e ou prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas do município de Uruguaiana. Cumprimentamos nessa noite o presidente da Casa Legislativa, vereador Joalcei Alves, bem como os vereadores presentes, vereadoras. Também cumprimentamos nessa noite todas as entidades representadas aqui nesse momento, todos os segmentos da nossa cidade, as autoridades presentes, e também cumprimentamos a nossa equipe de servidores, as pessoas que estão ligadas conosco agora também. Registramos que essa audiência ela é gravada, e nesse momento nós passamos então a palavra ao vereador Marcelo Lemos, que é o proponente dessa audiência pública, desse momento, nessa data, nesse horário. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colega vereadora, colega vereador, plenário, quem nos acompanha, as entidades representativas, grata satisfação em estarmos reunidos para tratar sobre um tema que, como eu dizia agora há pouco, não é um tema polêmico, não acredito que vá demandar muito horário dos senhores essa audiência, que não seja tão extensa, mas é um tema que precisa ser tratado, e a Prefeitura Municipal, através do projeto de lei 79 de 2023, fez o encaminhamento do projeto de lei que dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos e ou de prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana. Então, nós vamos, já estão abertas as inscrições para quem queira se manifestar com o Frederico. Vem para cá, Frederico, abana o pessoal. Quem quiser se manifestar no plenário, só chamar o Frederico que ele já anota o nome e no decorrer da audiência vai usar a palavra. Nós pretendemos começar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário Rodrigo Santariano, vai explicar o projeto, vai explicar a intenção do governo municipal. E após passamos para os colegas vereadores, para os demais integrantes, para as entidades que queiram se manifestar. Desde já agradeço Sindiloja, CDL, o coletivo dos food trucks da Uruguaiana, e em especial os bombeiros e a Brigada Militar pela presença que tem uma importância. Eu mesmo já presenciei um momento que teve uma feira eventual que a atuação dos bombeiros foi de suma importância lá no parcão onde um food truck acabou tendo um sinistro. Quem nos acompanha através das redes sociais também pode enviar perguntas, sugestões, alguma crítica, alguma dica ao projeto para que a gente possa melhorar aquilo que nos cabe, que é o atendimento à nossa comunidade. Secretário, de imediato passo para o senhor que explique o projeto e depois a gente volta para os vereadores, volta para a mesa aí. Tá bem, presidente? Tá bom assim, pessoal? E o secretário tem tempo que compreender e eu acho que depois a gente 5 minutos para cada um. E a gente vamos conversando, não é uma regra, mas para a gente poder ter uma reunião produtiva e dentro do tempo. Por favor, secretário.
Bom, boa noite a todos. Boa noite, vereador Marcelo, Padovan, vereadora Márcia, vereador Juca, presidente João Batista, presidente Paulo e os demais integrantes das mesas. Bom, esse projeto ele visa a regulamentação de feiras de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana. O que, que significa isso? Aquelas pessoas que não detêm CNPJ ou alvará no município e queiram expor ou fazer algum tipo de comércio ou serviço no nosso município. Esse projeto ele visa o enquadramento dessas pessoas, bem como diferencia o que é uma pessoa física, o enquadramento de pessoa física, vendedor ambulante como pessoa física, e como feiras eventuais, pessoa jurídica, e os regramentos para que elas possam ser exercidas no município. Essa lei, ela se aplica com prazo determinado, com um projeto. Esse projeto tem que ter o local, alvará dos bombeiros, um engenheiro responsável pela estrutura da feira, bem como elétrica, tudo o que é necessário para que não dê problema. Bem como todos aqueles participantes da feira têm que ser pessoas físicas ou jurídicas que emitam nota fiscal de venda aonde estiverem atuando, no caso, no município de Uruguaiana. Salvo que, quando entrarem com esse processo desse projeto, 50% das vagas deverão ser oferecidas para o comércio local. Estimamos um prazo de 120 dias para que isso tramite, para que seja oferecido o requerimento ao ente municipal para que veja todos os requisitos local e ver se o local é apto para receber essa feira, bem como a comprovação da oferta dos 50%. Como falei, o local ele tem que ter um laudo assinado por um engenheiro com RTI dentro das normas. A pessoa, a organizadora do evento tem que ser pessoa jurídica, como posso dizer, uma pessoa jurídica consolidada na área, né, que tenha um know-how para que isso aconteça de forma séria e séria. Após todos os quesitos do artigo 8º, que são engenheiro civil, PPCI, as certidões, a comprovação da emissão das notas via eletrônica na Receita Estadual, a administração irá lavrar um documento autorizando ou não essa feira, se caso não se enquadrar. Esse tempo de 120 dias é razoável porque tem que tramitar, além da prefeitura, todos os outros trâmites em outros órgãos que necessita para que um evento saia de grande porte. A gente colocou lá no artigo 9 um inciso sobre os vendedores ambulantes não residentes, que eles se enquadram no anexo 8º da Lei 2413, que é o Código Tributário Municipal, na qual eles deverão recolher o uso de área e mais impostos devidos para exercer essa atividade no município. Acredito que as primeiras considerações sejam essa, vereador. Essa lei ela visa proteger o comércio local, bem como incentivar as feiras de residentes em Uruguaiana. Não que a gente não queira que pessoas venham para cá, mas que elas venham sabendo que tem regramentos e elas não poderão fazer ampla concorrência com os aqui residentes. Então, dessa forma, a gente fez um regramento amplo e que dá a possibilidade de todos trabalharem. E uma coisa que eu tenho que salientar, não interfere em nada em feiras com pessoas residentes em Uruguaiana. Nós estamos tratando aqui de pessoas físicas e jurídicas não residentes. Isso tem que ser salientado. Porque hoje, só no dia de hoje eu recebi algumas ligações sobre esse questionamento, não entendendo, mas friso, não residentes, aquele que é de outro município e quer exercer atividade no nosso município. Eu acho que é isso, de primeiro.
Obrigado, secretário. Nós vamos, como já disse, está aberto a manifestações e vamos voltar a... Vamos esgotar o tema naquilo que for necessário. De imediato vou passar a palavra para o presidente João Batista, que tem... O senhor que sabe, que pediu para ser o primeiro a falar. Inclusive com algumas sugestões do CDL que já foram protocoladas.
Gostaria de agradecer, senhor presidente, aos senhores da mesa, sem dúvida nenhuma, também agradecer a presença dos nossos diretores e conselho fiscal do CDL, a nossa futura presidenta, Dona Mercedes Urquiza, meu grande amigo, ex-presidente Reado Baracato, também ex-presidente Jean Carlos, do Sindilojas, e o atual presidente Paulo Locatelli. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema, Bispo Padova, que faz com que o comércio tenha calafrios. Se eu for falar do comércio de Uruguaiana, que ele tem desenvolvido uma capacidade tremenda de conseguir ultrapassar momentos difíceis, e nós estamos saindo recém da pandemia, senhor presidente. E estamos adentrando no Natal, que é uma data extremamente positiva para o nosso comércio. Uma feira onde nós tenhamos empresas que não façam parte do nosso cotidiano. Esse tipo de trabalho eu conheço, eu já trabalhei em Capão da Canoa durante 15 anos num shopping de praia. A área de confecções, presidente Reato, cama, mesa, banho, sapatos, artigos de gaúcho. Simplesmente essas empresas são profissionais. Profissionais com custos muito abaixo daquele que o nosso mercado tem condições de pagar. Pelo simples fato que nós trabalhamos com 85% das lojas estabelecidas em Uruguaiana são locatários. Aluguéis que variam em torno de 10, 12 mil, presidente Riad. Presidente Paulo, a dificuldade que tem sido para o comércio conseguir se manter, e hoje com o e-commerce, o marketplace, e nós falávamos disso já há 4 anos, hoje você compra $50 sem pagar nenhum tipo de imposto. A arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, ela caiu exponencialmente devido a esse fato. Nós estamos comprando produtos da China, eu tenho um site aqui, eu compro qualquer produto da China, vem em 15 dias. A que valor? Até $50. Em torno de 230, com o câmbio de hoje, R$240. Sem dúvida nenhuma, nós já temos muitos concorrentes. Muitos concorrentes. Nós temos um concorrente maior aqui em Uruguaiana, que se chama Pastelos Libres. 1/4 da nossa arrecadação vai para Pastelos Libres. Dentro da CDL, e isso é de longa data, nós comemoramos 59 anos há poucos dias, vários colegas que possuem postos de gasolina perderam postos de trabalho devido à questão do combustível lá na Argentina ser mais barato. Então nós já temos vários oponentes. Se nós abrirmos mais uma frente, e a CDL ela não é contra a Feira do Livro, não é contra a Feira do Peixe, ela não é contra a Feirinha do Domingo, ela não é contra a Feira de Artesanatos, mas quando eu abro um leque que eu desconheço o que poderá vir no futuro, com toda a tranquilidade eu falo para vocês. É muito arriscado. A administração atual, a prefeitura, tem sido um dos maiores parceiros do comércio. Vem viver Uruguaiana. Milhões de pessoas visualizam, centenas e milhares de pessoas ingressam na sexta, no sábado, em Uruguaiana. Sem dúvida nenhuma, a prefeitura tem dado uma grande demonstração de poder fazer com que o nosso comércio possa ser conhecido cada vez mais lá fora. Eu acredito que captar empresas de fora no modelo de feira, aonde você tem apenas pagando ali um espaço por metro quadrado durante 10, 15 dias, imaginem vocês, presidente Riad, presidente Paulo, presidente Jean, se uma feira dessas vem 15 dias antecedendo o Dia das Mães. Esse é o fato. 15 dias antes do Dia dos Namorados, ou do Dia dos Pais, Bispo Padovan. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus tem sido misericordioso com a minha vida, tem me abençoado, presidente Riado. Presidente Paulo, Deus tem nos abençoado de uma forma sobrenatural. Eu já conheço meus inimigos. Eu sei de onde eles vêm. Ele tem me mostrado, mas, literalmente, quando eu vou tratar com algo que eu não conheço, a Bíblia, a Bispo Padovan, ela fala assim, que nós temos que fugir da aparência do mal. É isso que a Bíblia diz. Temos que ficar longe da aparência do mal, não porque o mal é ruim. O mal é bom, o mal é gostoso, mas o mal é pecaminoso. E nós da CDL temos trabalhado algumas datas em relação à questão das feiras. Eu peço aos senhores e senhoras, quando forem analisar a questão das feiras, levem muito em conta do prejuízo que isso vai causar para a nossa cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, meu mandato termina dia 31 de dezembro, agradeço muito a vocês aqui. Foi criado um horário 24 horas, algumas empresas poderem conseguir trabalhar. Agradeço muito a vocês, eu tenho um carinho muito grande pela prefeitura, pelo meu amigo Rony Mello, que tem sido um baita de um prefeito. Mas eu tenho certeza que todos, juntos, sempre, e é assim que eu aprendi a fazer política, não batendo, mas é sim levando e direcionando para uma ponte. Nós temos que criar pontes, não podemos destruí-las. Eu quero agradecer muito a oportunidade. A CDL, junto com o Sindicato de Lojas, nós temos feito já um trabalho em relação à questão do aumento dos impostos. Acredito que o Estado do Rio Grande do Sul não tem mais espaço para aumentar impostos. Muito pelo contrário. Nós temos que criar expectativas. Nós temos que criar condições para que empresas venham para cá e que novos impostos sejam gerados. Não cobrar mais impostos. Então, nós temos feito um trabalho, Paulo. Todos os deputados, governador, sabe da nossa opinião. Nós trabalhamos sempre muito às claras e é bom dessa forma. E eu só tenho que agradecer. Eu peço a Deus, a Rodrigo, que é meu amigo, que a gente possa construir um processo talvez diferente do que trazer empresas de fora. Eu me preocupo muito, mas muito mesmo, com essa questão. Eu posso garantir para vocês, não podemos olhar, por exemplo, uma Expo Inter e achar que lá seja um grande modelo. Lá é o modelo macro. São milhares e milhares de pessoas que vão na Expo Inter. Aqui em Uruguaiana, nós somos uma cidade com 117 mil habitantes. Então, a nossa renda per capita na nossa cidade, ela é muito baixa, para que, se nós colocarmos uma feira itinerante, o nosso recurso, Bispo Padovan, ele vai ser sucumbido durante o mês inteiro num período de uma feira de 15 dias. Essa é a posição da CDL. Agradeço muito a Deus. Agradeço também a presença do nosso ex-presidente Jorge Urquiza, que está aí, o presidente Jorge Lopes, nossa diretoria. Nós nos preocupamos muito. E eu vou dizer bem para vocês, eu não perco meu sono, porque eu tenho certeza absoluta que os senhores irão fazer aquilo que é melhor para a nossa cidade. Meu muito obrigado, que Deus continue abençoando todos. Feliz Natal e um ótimo ano novo para todos.
Obrigado, presidente. Primeiro inscrito, vereador Padovan. Depois nós vamos ao presidente Paulo Catelli. Aí eu aguardo as outras inscrições da mesa e nós temos já depois o Riad Baracate, o Juliano Veiz e o Valdir Prato. Vereador Bispo Padovan.
Eu gostaria apenas de deixar registrado, já que nós estamos aqui nesse momento e é gravado essa audiência. Então, eu quero ler aqui uma emenda modificativa, número 22/2023, do vereador Clemente, que apresenta a emenda ao projeto de lei número 79/2023, que dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou de prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana. Senhor presidente, senhoras vereadores, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, nos termos do artigo 141 do regimento interno desta Casa Legislativa, apresentar emenda modificativa ao projeto de lei número 79/2023, que dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou de prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, como segue. Texto original, artigo 1º, inciso 1º. Para os efeitos desta lei, consideram-se feiras eventuais todos e quaisquer eventos temporários de natureza comercial, conforme previsto no caput, cuja atividade principal seja a venda de produtos industrializados, agropecuários, artesanais ou de prestação de serviços diretamente ao consumidor. O texto proposto do artigo 1º do inciso 1º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se feiras eventuais todos e quaisquer eventos temporários de natureza comercial, conforme previsto no caput, cuja atividade principal seja a venda de produtos industrializados, agropecuários, artesanais, obras literárias e históricas ou de prestação de serviço diretamente ao consumidor. A justificativa, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, destaca que é fundamental que o projeto de lei número 79/2023 contemple e reconheça a importância do incentivo aos autores e vendedores de livros para a comercialização de obras literárias e históricas em nosso município, incentivando desta forma a formação de leitores em nossa sociedade e a valorização da cultura. 2. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, registra que a emenda apresentada não interfere em prerrogativas exclusivas do chefe do Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 7 de julho de 2023, vereador José Clemente da Silva Corrêa, bancada do PDT. Apenas então, vereador Marcelo, para que fique registrado a emenda modificativa do número 22/2023, de proposição do vereador José Clemente da Silva Corrêa.
Obrigado, vereador Padovan. O presidente João Batista acabou se retirando, mas justamente por isso que nós propusemos essa audiência, meu gabinete propôs, e com o aceite dos colegas, nós propusemos essa audiência para debater o projeto e chegar a um denominador comum daquilo que é de maior interesse para a nossa comunidade. Quem quiser se inscrever, as inscrições estão abertas, repito, também quem quiser o projeto, nós podemos alcançar o projeto impresso ou eu posso mandar por WhatsApp para quem tiver interesse. Presidente Paulo Locatelli, satisfação em recebê-lo na Câmara de Vereadores.
Boa noite a todos, boa noite nossa diretoria do CDL, sindicato, presidente Riage, presidente José Carlos, presidente Jorge, presidente Mercedes, Jorge, cumprimentando o presidente, cumprimentando demais vereadores, nosso amigo Rodrigo aí, né, Rodrigo, que conversamos bastante, brigada militar, bombeiros, grandes pessoas e amigos do comércio. Não perdi os argumentos agora, o presidente Batista falou tudo que eu ia falar, quase tudo. Mas assim, a sintonia que o Sindicato de Lojas e o CDL estão trabalhando de parceria para o bem da Uruguaiana, como eu digo, o Sindicato de Lojas representa o comércio varejista de Uruguaiana, e eu acredito que essa pauta, vereador, essa emenda, nos deixa assustado. Nos deixa assustado porque a Uruguaiana ela vinha blindada, as feiras não estavam vindo para cá, não estava vindo para cá, e a gente tem medo. Como disse o presidente Batista, Uruguaiana já tem Passo de Los Libres, que nos leva uma grande fatia, e mais uma coisa, o que vai ser do nosso comércio vindo as feiras de fora? As feiras de Uruguaiana, isso aí não é o problema, isso aí é bom, o dinheiro fica aqui. O grande problema é as feiras de pessoas que não têm domicílio em Uruguaiana. O que que acontece? Presidente Jorge, Cacheral, alugava o Cacheral, ficava 10 dias lá, fechava, vinha embora, dinheiro sai. Não fica em Uruguaiana, não gera emprego, todo o dinheiro que se vendia, porque eles vendem, tem uma facilidade de vender até mais barato, se pagava a taxa, isso é complicado para o comércio, para nós do comércio varejista. Eu acredito que, como disse o presidente Batista, o comércio tem que se blindar. Hoje a gente paga imposto, agora pode ser ou não pode ser aprovado, no ICMS, 17,5%, e aí, que mais impostos para pagar, vindo pessoas de fora da Uruguaiana trabalhar, isso é complicado, né, presidente Ian? É a mesma coisa quando a gente conversa, o senhor me liga, pá, estão vendendo lá na entrada da cidade, é a gente que não é daqui, é gente de fora. Né, doutor Paulo? O senhor, como advogado que acompanha bem, sabe como é que funciona. Eu acredito que hoje Uruguaiana não pode retroceder. A gente não pode retroceder. A gente tem que ser blindado. A gente tem o artesanato, tem a feira do livro, tem o pessoal do food truck. Então, essas feiras que acontecem aqui na frente, traz o pessoal para cá, mas o que que acontece? É pessoas daqui, não é, vereador Ju? Que a gente sempre conversa, já tive umas quantas vezes no seu gabinete ali conversando isso aí, pedindo, doutor, vereador Marcelo também, quantas vezes já lhe paremos, né, vereador? Bastante, pedindo apoio para a gente não deixar essas feiras vir, que eu acho que Uruguaiana não precisa de mais um obstáculo e outra, não gera emprego e o dinheiro vai embora. Eu acredito que essa casa ela vai fazer o melhor pelo comércio de Uruguaiana e por Uruguaiana. os argumentos que eu tenho, que Cindy Lojas se põe ao contrário, as feiras itinerantes de pessoas que não têm domicílio em Uruguaiana, como eu cito o exemplo daquelas feiras que ficava no Cacheral, ficava no Comercial, ia na Pastoril, Presidente Vargas. Então, acho que não tem. O que a gente tem é que movimentar, nossa, o pessoal de Uruguaiana. Aqui a gente tem a nossa feira no domingo, cheio de gente, não é? Tem os food trucks. Então, é aí, dá gosto de ver. Quem é que não vem na praça domingo de manhã tomar um mate, comprar alguma... Mas é daqui, é da cidade. É coisas que a gente tem que preservar. E eu acredito, os demais diretores e presidentes que estão, como posso dizer assim, de pé trancado com a gente. Eu acho que é o apoio que a gente tem que ter do comércio. E hoje recebi bastante ligações de gente que tem... E se vir, o que, que vai ser? Eu acredito que a casa vai ter um bom senso. Obrigado, vereador Marcelo, presidente Juca, Padovan. Um abraço a todos e obrigado.
Obrigado, presidente Paulo Locatelli. Como eu já disse, as inscrições estão abertas. Quem quiser se inscrever, basta levantar a mão que o Frederico inscreve. Próximo também, o pessoal da mesa aqui, as autoridades de segurança, o Ordai, que representa os food trucks também, se quiser se inscrever. Já está inscrito. Então. O próximo inscrito é o Riad Baracate, nosso ex-presidente do CDL, do Cindy Lojas. Nosso ex-presidente do Cindy Lojas, ex-jogador de futebol também. Agora está aposentado.
Boa tarde a todos, presidente, meus vereadores, presidente Paulo, secretário, nosso comandante Jorge, comandante da Brigada também, Urcai, os colaboradores do comércio. Eu não quis tomar, nossos presidentes falaram bem, eu só gostaria de pedir antes a palavra para compartilhar e apoiar nossos presidentes aí, João Batista, presidente Paulo, no que eles falaram, né? Mas gostaria de dar um testemunho como comerciante, né, em nome dos nossos colegas, o que significa uma feira itinerante, para quem não conhece a feira itinerante, o que acontece em outras cidades, Alegrete, Juí, Cruz Alta, já morei em Cruz Alta, sei como é que é, sei dos colegas de Alegrete o que é uma feira itinerante, né. Nós, eu, falar a verdade para os senhores, eu até agora não estou entendendo, né, não entendi ainda o que é essa regulamentação, o que é essa lei. O que estão fazendo, por que estão mexendo nessa vespa, o que eu não, até agora não entendi, essa regulamentação. Eu quero acreditar que é um projeto para não regulamentar, né, as feiras de direito. Quero acreditar nisso, né, quero entender que seja isso, né, porque às vezes hoje eu não sou presidente, posso falar, né, o presidente falou com delicadeza, o presidente Batista também falou com delicadeza, mas a gente tem que falar com o nosso fervor de comerciante, empreendedor. Uruguaiana precisa de investidores, como nós apoiamos, todos os investidores em Uruguaiana, todas empresas de rede de lojas, presidente Jorge, presidente Urquiza, sabe muito bem disso, free shopping, total apoio, tanto tem apoio do comércio, como Cindy Lojas, como CDL, que hoje tem leis, feriados, única cidade no estado, praticamente no país, que tem a liberdade de trabalhar respeitando a CLT, isso gerando emprego e tudo. Nós precisamos, sim, levantar a autoestima de Uruguaiana, como é feito com a Feira do Livro. Foi um baita evento feito agora. Isso aí levanta a nossa estima, a feira de gastronomia, as feiras de artesanato. Isso, sim, nós precisamos estimular. São pessoas nossas, são pessoas que investem em Uruguaiana, deixam sua economia uruguaiana, no comércio, na gastronomia de Uruguaiana. Esse, sim, precisa investir. Agora, uma feira itinerante que vem falar que vem trazer ICMS, não traz. Porque são pessoas que trabalham com maior sonegação possível. Isso eu falo, porque eu já vi em outras cidades o que eles fazem. Então, daqui a pouco, nós vamos estar abrindo, dando margem para comerciantes que já enfrentam várias coisas, várias, né, atividades no Goiânia, como falou bem o presidente Jorge, o presidente Batista. Nós enfrentamos e somos guerreiros. E continuamos. Nós somos fixos, nós temos nossos alvarás, nós temos as nossas empresas, pagamos nosso tributo, pagamos todas as nossas taxas que têm que ser pagas, e vamos enfrentar, e vamos dar margem, que o Uruguaiana sempre batalhou. Eu gostaria de colocar uma situação, que eu acredito que acho que foi com o presidente Urquiza, não me lembro, ou foi com a presidente Luciana, eu acho. Na ocasião, quando estava vindo a feira itinerante, ela tinha feito a locação da Cova da Onça. Nós chamamos o presidente Zácaro, na época, o doutor Zácaro, veio, compreendeu, desistiu, abriu mão de uma locação da Cova da Onça para não ser feita a feira itinerante lá. Então, nós unimos forças, nós batalhamos para que não venham, nós conseguimos, porque o Brasil é um país que tem uma Constituição, todo cidadão tem direito de ir e vir, mas nós temos leis, nós podemos fazer leis. Então, eu acho que nós temos que fazer uma lei que não regulamente isso, porque é uma concorrência desleal. E o Uruguaiana já enfrenta vários percalços aí. Nós temos sim que apoiar, nós temos que incentivar, nós temos que trazer investidores para o Uruguaiana, como está vindo muito, e virão mais. Uruguaiana, eu acredito, em 10, 15 anos, o Uruguaiana se tornará uma metrópole aí muito bonita. Nós aí, pessoal, falam muito que o Uruguaiana é longe de tudo. Não, nós estamos perto de tudo, os outros estão longe de tudo. Nós estamos 600 quilômetros de todas as capitais da América Latina. Então, nós somos potência, sabe? O Uruguaiana tem potencial para vir mais empreendedores que concorrem conosco de grau tamanho, seja em rede de loja e tudo. Quando concorre, honestamente, é meu concorrente, é concorrente de qualquer um. Agora, quando você vê um concorrente que ele é desleal, que ele vai trabalhar na desleal, vai dizer, vai ter ICMS, quem vai fiscalizar o ICMS deles? Se eles trazem, não vem com talão, não trazem com nada, quem fiscaliza? O Paulo, ele sabe quanto que é vendido uma jaqueta de couro numa feira dessa, né, Paulo? Por quê? Não tem tributação, não tem despesa nenhuma, vem todos num caminhão, é locado um caminhão, todos que vêm colocam nesse caminhão, outros trazem no carro deles, vem Santa Catarina e São Paulo, já teve aqui em Alegrete a feira do Brás, feirinha do Brás, imagina, feirinha do Brás, que nem no Brás dão nota, vão dar aqui isso, presidente Baldir. Não, no Brás não dão, vão dar nota aqui, então isso eu gostaria que, desculpe, é que eu fico assim, às vezes assim a gente, nós estamos em pleno dezembro, né, deixando nossa loja em dezembro, vim, tá, o comércio está muito dificultoso para nós ultimamente, nós estamos virando até igual os produtores rurais, nós estamos dependendo de clima, se esfria, se esquenta, se... Então, e hoje Uruguaiana, assim, ó, Uruguaiana hoje é uma cidade que ela é considerada capital do free shop, não só o free shop, ela é o melhor comércio da região do estado. Uruguaiana é uma cidade que tem diversidade de produtos, melhor preço do estado. Hoje nós temos o que oferecer com qualidade e com preço para qualquer pessoa que vier a Uruguaiana. Então, nosso comércio é forte. Nosso comércio é como igual o presidente Jorge Lopes sempre fala, pujante, né, presidente? Nosso comércio é pujante, então nós temos que apoiar. Eu acho que nós apoiamos muitas atividades de Uruguaiana. Nós apoiamos a Baixada de Uruguaiana, o shopping da Baixada. Nós apoiamos a gastronomia feita no sábado e domingo na praça. Apoiamos a Feira do Livro. Nós apoiamos nosso comércio local, porque fica Uruguaiana. E quem, quando precisa, quando nós vamos fazer um investimento, quando o poder privado vai ajudar o poder público, é o poder público privado de Uruguaiana. Não é o poder privado que vem de fora de Uruguaiana. Então nós temos que dar valor ao nosso comércio, nós temos que respeitar bem, sejam bem-vindos os empreendedores, redes de lojas, free shops, mas nós temos também que valorizar muito o nosso comércio local. Hoje o nosso comércio está crescendo muito, a Pinheiro Machado, a Setembrino, várias localidades estão investindo, são empreendedores. E eu falava agora com o comandante Jorge, ele fala, meu sonho, não é fácil ser empreendedor hoje, ele é caro. E o vereador Marcelo falaste comigo esses dias sobre aumento, vou aproveitar e falar também de 2,5, não é 2,5, nós batalhamos anos, né, presidente Jorge, presidente Urquiza, com a DIFA, nós levamos 1.500 pessoas de Uruguaiana a Porto Alegre, 1.500, não, total em Porto Alegre foi 1.500, de Uruguaiana foi 2 ônibus, para lutar contra a DIFA. Há 3 anos atrás, o governo do estado acabou, em certo ponto, tirando uma parte da DIFA, né? A DIFA hoje ela é paga, quem uma nota que vinha acima de 6%, abaixo de 6%, você paga a diferença. Por exemplo, produtos importados, a nota você recebe 4%. Então, nós pagamos 13,5% de diferença de ICMS antes de vender a mercadoria. E isso é a diferença de ICMS. O que vem dentro do Brasil, produtos nacionais, ele vem com 12%, então 12% para 17%, ele dá 5%, então não tem diferença de ICMS, que nós conquistamos isso. Mas o governo colocou lá, tirou o Simples Gaúcho, né? Mas está bem, não tem problema, daqui para lá, tira daqui, ganha daqui, mas nosso Simples Gaúcho, pelo menos a gente paga depois que vende, a diferença é antes. Hoje, tendo um aumento de tributação de 17 para 19,5%, é uma baita jogada para o governo do Estado. Ele não vai só aumentar 2,5%, ele vai voltar a DIFA. E ele vai voltar a DIFA maior ainda, porque o que você comprar fora do Estado vai entrar com 12%, 12% para 19% é 7,5%, entendeu? Então, são jogadas que assim, nós já, o comércio já não aguenta mais, sabe? O comércio já está, às vezes fala assim, ah, eles não gostam de pagar imposto. Não, nós gostamos, desde que seja um imposto justo, né? Uma carga tributária, que seja uma carga tributária que condiz com que, chega de, né? Então eu acho, desculpe, a gente se exalta um pouco, porque a emoção aí de a gente falar com nossos colegas aí, a gente se sente mais emocionado aí, e eu só quis falar um pouquinho mais aí dos amigos aí para ajudar. Eu acho que a gente tem sim estudar essa regulamentação, que regulamente para não ter feira itinerante uruguaiana. Acabar com isso, a gente está sempre fazendo um jogo de chamando os salões, quem loca para... não deixaria. E esse negócio de botar 50% da cidade, mesmo que a cidade vá 50% colocar ali, como é que você vai concorrer com quem não tem custo nenhum, entendeu? Então eu acho que assim, ó, eu sempre discuti com os colegas aí, legisladores, com o prefeito, município, quando for fazer uma lei, procure os interessados, né? Uma lei de comunidade, uma lei do comércio, procure os interessados para discutir antes dela ser discutida ali, depois, nós vamos discutir antes, né? Para saber, para entender, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Desculpe aí da exaltação aí, boa noite, obrigado pela palavra aí.
Justamente por isso, presidente Riad, que eu propus essa audiência com o apoio dos colegas, para que nós pudéssemos debater a temática antes da votação. Assim como nós fizemos também uma moção, eu propus e a Câmara aprovou, uma moção de repúdio ao aumento do ICMS no nosso Estado, encaminhei para alguns aqui também, espero que tenha sido repassado entre as entidades. Em relação a o que a gente conversa hoje é uma política de proteção econômica. É uma forma de protegermos a nossa economia interna de atores, de players externos, de investidores, vendedores, ofertantes exógenos que venham a disputar a demanda interna. Isso tem sido um debate profundo do uruguaiano, não só na questão das feiras itinerantes, mas também nas grandes redes. É um debate que a gente tem levantado, a Câmara tem feito, as associações, sindicatos, entidades têm participado, e é um debate que não vai acabar hoje. Nós temos que manter, porque como cidadão, como consumidor final, todo mundo procura um menor preço, todo mundo procura a melhor oferta, todo mundo procura aquele produto que está mais em conta. Mas como homens de Estado, nós temos que nos preocupar com a economia interna. E uma das coisas mais modernas que tem na literatura econômica atual é a proteção econômica de um território. E nós temos que proteger a economia do nosso município dentro de um dos pilares, de um dos três pilares econômicos que nós temos, que é o comércio interno. A palavra agora com o senhor Juliano Veiz, depois é o Valdir Prado, depois o Luciano Ordá e depois o Giancarlo Fonseca. Senhor Juliano Veiz. Não? Então o senhor Valdir Prado.
Vereador Marcelo, Padovão, presidente, tá? Queria apoiar o que disse o nosso presidente João Batista e o presidente do sindicato Locatelli também, tá? Eu acho que Uruguaiana não comportaria, não tem por que ter feira itinerante, porque esse pessoal vem de lá, eles não, como já foi dito, eles não geram emprego, não geram imposto nenhum, tá? E eu acho que vão tirar uma fatia do mercado de Uruguaiana, dos comerciantes de Uruguaiana. Eu acho que temos que incentivar o pessoal que venha de fora para colocar num comércio, uma coisa aqui em Uruguaiana, tá? Que venha pagar imposto, que nem nós, que venha gerar emprego, que nem nós. Então, acho que é isso aí que nós temos que fomentar. Não é esse pessoal de fora que vem só tirar proveito, porque eles vêm aqui, trabalham a semana, 15 dias, 10 dias,
leva o dinheiro embora, Uruguaiana não fica nada de dinheiro, nem emprego, nada. Então eu acho que isso aí é uma concorrência desleal. Era isso aí, tá? Mas é para apoiar o nosso presidente aí.
Obrigado, seu Valdir.
Tu quer esperar o senhor quer esperar o senhor Dai falar primeiro, ou o senhor? Então, o secretário Rodrigo Santariano para responder alguns pontos, né?
Não, na verdade, eu só quero esclarecer uma situação que eu acho que não ficou clara. Hoje não existe regulamentação nenhuma. Então, se vierem, eles vêm. Independente de se a porta está fechada ou está aberta, eles vêm. Então, o intuito é que eles venham com regras e cumprindo as regras, venham ou não, mas as regras têm que existir. Então, a ideia do município, juntamente com o CDL e com o Sindilojas, foi proteger o nosso comércio, impondo regras para que eles exerçam atividade no município. É isso.
Luciano Ordai, presidente do coletivo dos food trucks da Uruguaiana. Esse é o nome da... Presidente ou representante agora?
Boa noite a todos e a todas aí. Na verdade, eu estou representando o coletivo de comida e bebida de rua e para 2024 vai virar uma associação, né? Então, primeiramente, nesse projeto, a gente teria que se perguntar o porquê disso. Qual é o objetivo de fazer isso aí, né? De quem é que solicitou? São essas pessoas que vão vir de fora, que estão solicitando que seja feita essa regulamentação, né? Partindo do pressuposto, por que que a gente formou um coletivo dos food trucks? Porque eu vi, né, inclusive estive no teu gabinete, né, foi proposto por vereador Carlos Delgado e na época o Mano Gás, um projeto de lei para os food trucks. E não veio, né, ser aprovado e tal. Diante disso, eu organizei o pessoal e já estamos, até porque aquele projeto ele era bem cheio de falhas, porque também teria que incluir os ambulantes ali. Então, diante disso, Marcelo, a pergunta que a gente se faz é por que que criaram essa ideia? Da onde surgiu essa ideia de trazer esse pessoal de fora? Como o secretário falou, né? Eles podem vir a qualquer momento, porque não existe uma regulamentação. Então, já para quase que respondendo, né, a minha pergunta, então essa regulamentação ela está sendo feita com o intuito, vamos dizer assim, para dificultar a vinda deles? Seria isso, que o pessoal do CDL está assustado, né, e não só eles, né, todos. Então, se já tivesse deixado claro de início, olha, o que seria, né, o interessante é saber o objetivo, por que que estamos fazendo isso? O pessoal já estaria mais calmo, né? E indo no gancho ali do que os presidentes falaram, a Feira do Livro foi um sucesso e visualizo mais para uma cidade que é a cidade, né, dos free shop. Eu já nem gosto de usar o terceiro, porque na vida ninguém quer ser terceiro, né? Terceiro, melhor carnaval. Para mim é o melhor carnaval fora de época do Brasil, é em Uruguaiana. E seria interessante fazer todo sábado e domingo essa feira gastronômica ali, tornar a praça, quando as pessoas vêm para a praça, geralmente chega o horário das 20 horas, 21 horas, eles saem da praça para ir se alimentar em outro lugar, porque justamente não tem. Qualquer cidade, para quem já saiu de Uruguaiana ou que morou em outros lugares, sabe que a praça, né, em cidades do interior, são referências de praça de alimentação, né, da questão de comida. Então, deixo uma sugestão aos vereadores, né, que, se possível, não sei se é um projeto de lei, como é que faríamos, para que todo sábado e domingo fosse permitido, né, a realização dessa feira gastronômica, vamos dizer assim, e não só no centro, tá? Como eles falaram, isso aí pode se expandir para o lado da Pinheiro, porque muitas pessoas dos bairros, às vezes, não têm condições de chegar até Uruguaiana, e tem muitos vendedores lá que produzem vários tipos de comidas e lanches. Mas seria mais ou menos isso daí, Marcelo. E agradeço aí teu convite aí, de todos vocês aí. E eu acho que é por aí. Primeiro a gente deveria ter se perguntado, né? Ué, por que que estão criando isso aí? Qual é o objetivo de fazer isso? Quem é que está propondo? Seria também a pergunta, né, que a gente fica filosofando. Quem é que propôs isso? Partiu de quem? Então seria isso. Agradeço. E gostaria com muito carinho que vocês levassem essa questão da comida de rua e também depois, se a gente puder, tá trazendo esse pessoal para... Porque eu represento um setor, né? Porque é muito gigante. Eu peguei as pessoas que deu um conflito, né, na questão da Feira do Livro, questão da luz ali, né? E sempre eu deixo a ressalva ali que o CEMUD, 100% com a gente, foi uma falha de comunicação com a cultura e deu esse problema. E daí que a gente resolveu se organizar, que eu vi que eles estavam desorganizados, né? Então, nada melhor do que se organizar como um coletivo primeiro e depois passar a ser uma associação da comida e bebida de rua, que temos muitos. Uruguaiana também é outra coisa. Um dia, olhando o Jornal do Almoço, o melhor X Santa Maria, morei em Santa Maria, realmente, já foi. Uruguaiana tem muita coisa aqui, assim, ó, que é... Como tu falaste. E essa questão de distância não pega, porque as coisas chegam lá no Nordeste e é longe, várias empresas se instalam. Então, concordo com a mesma visão de vocês aí. Tamo junto, obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Ordai, que é o representante do coletivo Comida e Bebida de Rua. Próximo inscrito, professor Jean Carlos Fonseca, depois vereador Juca. Quem quiser se inscrever também pode levantar a mão que o Frederico está inscrevendo aí. Tá? Eu chamo de professor Giancarlo Fonseca, que foi meu professor na academia, mas ex-presidente do Sindicato de Lojas.
Obrigado, vereador Marcelo. Meus cumprimentos à mesa, presidente Juca. Presidentes, ex-presidentes das nossas entidades, secretário. Eu queria... Nossos presidentes já falaram e nós só podemos assinar embaixo, porque eles realmente representam o que a gente pensa e representam a nossa classe. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de comentar, até porque o READ fez também enriqueceu um pouquinho o debate, e eu acho que é interessante a gente se perguntar algumas coisas, né? Essa questão um parênteses sobre o ICMS do Estado, 2,5%, todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais caros a nível de impostos. 2,5% é um aumento absurdo, não é um aumentinho, é um aumento absurdo. Dentro de uma realidade como a nossa, num país extremamente pobre, que nós somos pobres, nós estamos, no nosso caso, na metade sul, na metade mais pobre dos três estados do sul. Nós somos muito orgulhosos de sermos gaúchos, mas nós estamos na metade sul, na parte mais pobre dos três estados do sul do país. Então, esses somos nós. E aí a gente fala em 2,5% de aumento. Qualquer aumento nessa situação é abusivo. E o que nós precisamos nos perguntar é: a nossa população aguenta mais aumento de preço? Porque nós, empresários, nós não somos milagrosos. Nós somos estudiosos, teimosos, mas todo aumento de preço, de custo que tem, nós repassamos, não tem o que fazer. Ou eu repasso ou eu fico à margem. Ou seja, eu diminuo meu resultado e eu, em algum momento, vou pagar muito caro por isso, até pagar com o meu próprio negócio. Então, todo aumento de carga tributária é uma realidade, vai aumentar o custo das mercadorias. A pergunta é: nós queremos que as mercadorias aumentem mais o preço ainda? E aí o presidente Raad lembrou, acho que o presidente Paulo também lembrou, da questão de Libras. Né? Eu gostei muito quando os argentinos fecharam a ponte. Foi uma maravilha. Né? Eu tive, na história, 31 anos de comércio, nós tivemos épocas que nós recebíamos mais argentinos do que brasileiros dentro da loja. Hoje, se eu recebo 2 ou 3 argentinos por semana na loja, é um número bem representativo. E nenhum deles compra um valor expressivo, são valores bem, bem baixos. Quanto às feiras itinerantes, eu quero lembrar que, como fui secretário de Indústria e Comércio, prefeito Felice, e eu me lembro bem que existia uma lei, inclusive meu pedido de demissão com o prefeito foi em função dessa lei, porque ela não ia ser respeitada. O presidente Jorge, então presidente da CDL, sabe bem dessa história, e quando ele foi secretário de Indústria e Comércio, essa lei ainda existia, não sei se parece que foi revogada, não sei por que foi revogada. Mas enfim, no meu entendimento, a feira itinerante, para haver, ela tem que haver sob pontos muito fortes para realmente tentar fazer com que ela não haja. Essa é a nossa vontade, essa, como comerciante, essa é a nossa ideia. Mas vamos pensar isso sob o ponto de vista econômico também. Né? Fui professor, tive o prazer de ser professor do Marcelo. A gente formado em administração, a gente conhece bastante algumas áreas, a parte da economia, em especial, sou pós-graduado nessa área. E a gente, a criação de riquezas das famílias, dos municípios, dos bairros, dos estados, ele tem a ver com mais venda, mais faturamento do que despesa. Tá? Então, quando a gente traz uma feira dessa, que vem com 20, com 30 empresas, cada uma vende 10 ou 20 mil, qualquer valor que a gente possa imaginar, facilmente a gente vai chegar a 200, 300, 400, 500 mil reais que vão sair da economia de Uruguaiana. Quando esse recurso ele fica no município, quando são feitas compras dentro do município, aí nós tivemos a manifestação do Ordai, que realmente, um parênteses também, nós temos evoluído bastante na área gastronômica, enriquecido bastante sob o ponto de vista de qualidade e empregabilidade também, a gente vê isso, olhos nus. Quando a gente percebe que as pessoas que nós adquirimos e transacionamos em Uruguaiana, esse dinheiro ele se multiplica na própria cidade e acaba enriquecendo as famílias, através do emprego, da renda, formal ou informal, mas de fato é isso que acontece. Qualquer livro de economia sobre enriquecimento de populações, de estados, de municípios, vocês vão ler sobre isso. Então nós, claramente, o vereador Marcelo falou dessa preocupação quanto a isso, e é lógico que quanto mais rica for a cidade, nós que participamos dessa cidade, estaremos melhores. Né? É o mesmo fato da Argentina. Né? Nós temos essa situação de compra na Argentina porque eles estão numa penúria horrorosa. A pior coisa que tem é ter um vizinho pobre. Né? O vizinho rico te compra, o vizinho pobre... Infelizmente ocorre o contrário, talvez 20, 25% da nossa renda hoje vá para a Argentina, vá para Passo de los Libres. Para Passo de los Libres isso é fantástico, para nós é uma pobreza total. Né? Então eu brinco com alguns clientes que comentam, ah, isso eu comprei em Libres. Parabéns, contribuindo para o desemprego do Uruguaiana. O palhaço diz verdades brincando. Né? E a gente tem que pensar sobre isso um pouco. Eu acompanho um pouco a história, como vários de vocês devem acompanhar, dos postos de gasolina. Nós temos um subsídio muito grande do governo argentino ao combustível e é o que nos apresenta essa situação do combustível. Não é a primeira vez, não é a primeira vez que a gente percebe a penúria que viram os postos de gasolina. Tem um amigo empreendedor da área e eles tinham, num posto de gasolina, 18 funcionários. Hoje tem 5. Um posto de gasolina tinha 18 funcionários, hoje tem 5. Vejam bem quantas famílias ficaram sem renda. E nós estamos falando de um tipo de negócio que não existe um emprego informal. Praticamente, um emprego informal dentro de um posto de gasolina é zero, não existe. Né? Sim, são profissionais qualificados, de uma renda média um pouco superior, inclusive. Né? Então, veja que nós vamos empobrecendo em função disso. É muito bom a gente, a Libres, abastecer o carro, R$110, encher o tanque, aqui é 280, 300, é muito bom. Mas tem gente pagando por isso. A verdade é essa, tem famílias que estão pagando por isso, estão empobrecendo e pagando por isso. Outro comentário que eu queria fazer, o vereador Marcelo comentou, presidente Paulo também, sobre a questão das vendas em caminhões. A gente tem aí, eu incomodo também o secretário seguidamente, mas eu já até meio que cansei, não tem incomodado, não é porque melhorou, é porque realmente chega uma hora que tem que focar no teu negócio, porque senão... Nós temos uma invasão de caminhões de venda há muito tempo, venda de imóveis na cidade. Então nós temos áreas públicas que não tem nenhum tipo de rendimento financeiro e desprovém a população de poder utilizá-las porque o cidadão resolveu trazer um caminhão de imóveis ou um caminhão de mudas de árvores frutíferas para comercializar na praça pública ou numa avenida pública. Ah, e infelizmente, eu comentava com o vereador, com o secretário, nós temos que fiscalizar. Tem que ter hora extra para os fiscais e colocar sábado e domingo o pessoal trabalhar e fazer pagar a taxa. Né? Eu, particularmente, não queria que eles viessem, mas que pelo menos paguem a taxa de uso da área de forma correta, mas a gente precisa de uma fiscalização efetiva, secretário, que ela não existe, e é um problema, porque eu me lembro quando eu fui secretário, era um grande problema, os fiscais se negavam a trabalhar o fim de semana, o prefeito tentava não ter a despesa das horas essas dos fiscais, mas infelizmente é um custo que é necessário. Né? Porque vejam bem, eu tenho duas lojas em Uruguaiana, volta meio, eu me pergunto sobre oportunidades que eu percebo na cidade a nível de investimento, e eu fico pensando, bom, tu aluga um prédio, não estou falando do centro, né? É 3, 5, 6 mil reais, aí tu tem que colocar no mínimo 2 funcionários, contabilidade, sistema de software, estoque, etc. É facinho gastar aí de botar um pequeno negócio, 200 mil reais para te começar. Mas se eu pegar o caminhão que eu já tenho, encher ele de mercadoria, pegar o meu funcionário que eu já tenho e colocar ele lá na Pinheiro vender, passar 2 dias lá. E se eu pegar esse caminhão e botar depois na Setembrino, mais uns 2 dias? E se eu pegar esse caminhão e depois colocar ali na orla da nossa bela orla da Beira Rio? Isso é desenvolvimento? Essa grande questão. Não é só o modelo de vir alguém de fora, pegar todo o nosso dinheiro e ir embora e enriquecer a cidade dele. A questão é qual é o desenvolvimento que nós queremos. É esse? Eu adoro os food truck, a ideia das feiras, sou apaixonado. Se botar uma bandinha de rock, então, eu fico louco, Misoto. Nós temos umas riquezas que estão surgindo nos últimos anos que precisam ser valorizadas e potencializadas. Essas são. Eu me admiro, fico inclusive um pouco triste, por a gente ainda não estar legalizado, Ordai. Porque realmente isso cria riqueza. Aí nós temos famílias enriquecendo, melhorando renda, empregando. É fácil de ver isso. É só encostar e consumir ou ficar olhando, a gente percebe. Esse é o grande viés econômico de melhoria de padrão e qualidade de vida. E um ponto mais que eu queria colocar, que eu acho que não foi comentado, né? A gente falou de emprego, de circulação de riqueza e tal, mas a gente não falou sobre a segurança do consumidor. Né? Que é importante também, porque nós estamos falando de nós, né? Dos nossos amigos, da nossa comunidade. Então, essas feiras, esses caminhões que vêm de fora, sem nenhum tipo de investimento local, sem nenhum... não tem nenhuma forma de que eles tenham algum contrato conosco. Né? Quando eu alugo um imóvel e começo a investir num negócio, eu estou contratado ali. Eu estou investindo pesado e eu tenho um contrato no mínimo de 1 ano de aluguel, tenho contrato com funcionários e a gente cria toda uma expectativa também na comunidade. Agora, essas feiras elas vão embora, esses caminhões vão embora, se deu problema na tua muda, deu uma doença, se deu um defeito, quem é que vai prestar serviço para eles? Quem é que vai garantir isso? Então é um composto muito rico de problemas que podem surgir em função disso. Então, secretário, eu não sei o que houve com a lei que existia, que ela já tinha sido feita com a colaboração da CDL naquela época, porque era uma época que eu fui diretor também da entidade, e a gente contribuiu bastante para fazer uma lei, né, que foi aprovada, né, nesse plenário, e que era uma lei que realmente restringia bastante, tanto é que por muitos anos não ocorreu. Deve ter sido revogado em algum momento, não tenho esse conhecimento, mas é importante sim que a gente tenha uma lei que seja uma lei que possa controlar de forma efetiva qualquer tipo de abuso. Né? É lógico, como comerciante, nós queremos mais é que não venha essas feiras. Muito obrigado, desculpa se me estendi.
Os próximos inscritos são o vereador Juca, depois o empresário Jorge Prestes Lopes e depois o Bruno Lusso. Juca.
Boa noite a todos, boa noite à Comissão de Serviços Municipais, Comissão de Finanças. Boa noite aos colegas vereadores, vereadora Márcia, boa noite a nossa que nos visita, nossos empresários, representantes, a nossa comunidade que assiste a transmissão pelas redes sociais. Te agradeço, vereador Marcelo, por essa audiência pública e na fala aqui, a gente já começa na fala do presidente João Batista, Paulo Locatelli, presidente Riad, presidente Jean e a todos que representam o nosso comércio local, e a gente já vem conversando sobre isso, né, Paulinho? Paulinho, a gente conversa diariamente sobre esse receio do nosso comércio. E como mesmo disse aqui o Jean, uma lei que já não nos blindava, né, Jean, há muito tempo. Então a gente conversava com o secretário Rodrigo, e esse é um dos intuitos desse projeto de lei, é a blindagem, sim, porque essas empresas chegam, e nós temos, se nós sairmos alguns dias atrás, nós vamos ver lá como diz o Jean, nós tínhamos uma feira de sofá lá na Setembrino de Carvalho, numa praça pública, o qual as crianças abriram abriram mão de realizar as suas atividades físicas, a sua diversão lá, porque nós tínhamos um comércio local lá transferido lá. Então, eu acredito que seja esse o intuito e a importância dessa audiência pública, que convido o nosso representante, na verdade, né, eu parabenizo vocês que estão com o seu comércio e mesmo assim abriram mão, estão presentes aqui no nosso plenário, que deveria estar lotado, que essa é a função do Poder Legislativo e esse é um ato democrático, o qual todos os representantes deveriam estar aqui. Eu parabenizo vocês que saíram dos seus comércios, que poderiam estar nesse momento, na nossa cidade tem um movimento com a atividade do Executivo Municipal, com a chegada do Papai Noel, e vocês poderiam estar lá no comércio, e vocês iam abrir mão para brigar pelo interesse coletivo, o qual nesse momento deveria estar lotado. Então, essa é importante, e nós abrimos esse espaço através dessa audiência pública, com que nós viemos apontar esses receios que acontecem, presidente Riad, presidente Paulo, mais uma vez eu cito todos vocês, colocar esse receio junto a esse projeto de lei do Executivo, com que a gente possa debater e buscar contemplar. Mas a gente deu uma olhada, secretário Rodrigo, e a gente está, assim, começando uma blindagem às nossas feiras, a nosso comércio local, através de um controle melhor, e como diz o Jean, na fiscalização, Jean, nós temos que ter uma fiscalização mais efetiva, sim, com certeza, e que é desleal mesmo. Nós chegarmos, e tu mesmo diz, na defesa do nosso comércio local, e principalmente do consumidor também, que compra um produto sem uma garantia, sem a emissão de uma nota, sem o pagamento de um tributo, uma concorrência desleal a um comércio que paga os seus impostos e hoje se reinventa todos os dias. Então, essa é a função do nosso trabalho hoje aqui, escutar vocês e trabalhar junto ao Executivo, se pudermos atendermos algumas demandas através de emendas, como nós recebemos através do presidente João Batista, que entregou algumas colocações, e é para isso que nós estamos aqui, trabalharmos. E, Ordai, quando tu fala na questão da regulamentação, Ordai, e é uma ação coletiva, sim, a gente se preocupa, estamos aqui com as nossas autoridades na parte de segurança, os bombeiros, a Brigada Militar, como citada pelo vereador Marcelo, se não fosse uma atuação dos bombeiros imediata e muito rápida, vereador Marcelo, num evento, nós talvez teríamos uma tragédia num espaço público com mais de 2-3 mil pessoas. Então a regulamentação vem disso, porque a gente se depara todos os dias um comércio e a gente precisa trabalhar nessa questão. E a gente não vai citar o comércio informal, porque a gente fala quando existe... A gente não está aqui para incentivar, mas a gente sabe que nós estamos aqui buscando a geração de emprego e renda que sustente famílias no modo legal. E existe uma preocupação, sim, quando tu realiza uma atividade comercial e que cresce todos os dias, Ordai, que é a atividade gastronômica em nosso município, embora na questão de um food truck, na questão de um carrinho como tu mesmo criou, uma engenhoca tua que proporciona um alimento bom. Mas a gente tem que ter segurança. E para isso é muito bom que vocês comecem a legalizar isso, pois que os bombeiros também precisam fazer o trabalho dele, a Brigada Militar, pois num evento que aconteceu agora, alguns dias atrás, nós tínhamos em torno de 10 mil pessoas na nossa Praça Barão do Rio Branco, e qual, como tu mesmo te citou, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trouxe a parte do fornecimento da energia, mas a gente viu ali que muitos não se regularizam. E nós temos que pensar também a quem frequenta esses espaços públicos, Tenente Jorge. Pois a gente se deparou ali com alguns sistemas de rede puxada de uma forma totalmente irresponsável, crianças passando pelo local, e tenho certeza que nenhum de vocês, nenhum da parte do Executivo Municipal, apoiou esse fato. Então, por isso que a regulamentação é importante, e desculpe eu mudar na área, mas como diz o Jean, essa fomentação do comércio cresce cada vez mais. E como tu mesmo disse, se nós pudéssemos ter toda semana essa atividade, nós teríamos no centro da cidade 4 ou 5 mil pessoas, o comércio trabalharia até mais tarde, e nós estaríamos gerando renda para o nosso comércio e para as famílias de Uruguaiana. Então essa é a função do ato democrático do Poder Legislativo, nós escutarmos e trabalharmos essas ações para com que a gente venha contemplar. E era um receio nosso na questão das feiras, e a gente conversava com o Paulinho, o vereador Marcelo acompanhou, e outros colegas vereadores, e isso a gente conversou com o secretário Rodrigo, que nós tínhamos que blindar. Essas empresas não podem chegar na nossa cidade dizendo que ela tem um CNPJ no estado de Santa Catarina que dá esse direito de vir, porque existe um livre comércio. Ela pode chegar em qualquer cidade, mas ela tem que respeitar as regras locais que todos os empresários do nosso comércio respeitam. E por isso que é importante a participação de todos vocês aqui, apontando esse receio, apontando esse medo e essa insegurança do projeto de lei, para com que a gente venha trabalhar junto ao Executivo e contemplar vocês, que é quem movimenta o nosso comércio local. Então, essa é a preocupação, a gente mais uma vez agradece a presença de todos. Essa é a minha fala inicial, vereador Marcelo, vereador Padovan, vereadora Márcia, com quem a gente está aqui para escutar o anseio de vocês e trabalharmos como forma de representatividade, porque seremos nós que iremos aprovar ou não essa lei. Então, por isso que essa audiência pública é importante nós escutarmos aqui quem representa o nosso comércio. Essa é a minha fala inicial e obrigado.
Obrigado, vereador Juca. Inscritos, Jorge Prestes Lopes, por favor. Depois do Jorge Prestes Lopes, o Bruno Luz está inscrito. Nós ainda temos o retorno da fala do secretário Rodrigo. E após a fala do Jorge Prestes, eu vou encerrar as inscrições, até para que nós possamos terminar a nossa audiência antes das 20h30. Ah, por favor, ex-secretário municipal de Indústria e Comércio, Jorge Prestes Lopes.
Boa noite a todos. Meu cordial cumprimento ao nosso presidente dessa audiência pública, o vereador Marcelo, meu amigo, a vereadora Márcia, vereador Juca, vereador Padovan, ao nosso secretário Elton, às autoridades, o comandante Ivaldo e às autoridades do setor de segurança, ao nosso companheiro dos food trucks e das obras literárias, nosso presidente Paulo Locatelli e ao meu amigo secretário Rodrigo também. Temos aqui uma gama de empresários representados por ex-presidentes de entidades, como presidente Jean, presidente Riad, presidente Urquiza, nossa futura presidente do CDL, Maria Mercedes, e a diretoria das entidades aqui presentes. E a todos os senhores e senhoras. Na verdade, muito já foi falado, e eu não quero também me estender mais, até por causa que ela tem sido extremamente produtiva, e eu quero cumprimentar o Poder Legislativo, senhores vereadores, pelo alto nível que vocês trouxeram esta discussão para poder ser contemplada aqui as discussões e trazer aqui as contribuições que a sociedade civil pode trazer, então, a este projeto de lei. Nós, durante anos, já foi falado aqui muito sobre a questão nociva que é a instalação de feiras de fora da cidade que vem para gerar desemprego. O presidente Riad foi muito feliz nessa colocação, o presidente Batista também aqui já se pronunciou, e de maneira muito pontual, nós, ao momento que nós tínhamos no passado, e a gente vivenciou muito isso no passado, a coisa de 10, 15, 20 anos atrás, nós gerávamos desemprego aqui quando vinha esse tipo de evento. Nós presenciamos, não é, Paulo, em alguns momentos que vinham exatamente nas vésperas de datas festivas, onde o comércio às vezes investia, inclusive na compra de produtos, para atender os seus consumidores durante aquele período, véspera Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. O Jean lembrou com muita propriedade aqui a questão do Dia das Crianças, porque a feira, inclusive, que resultou dele pedir a exoneração do cargo foi no véspera Dia das Crianças, quando os comerciantes todos tinham se preparado para aquela atividade e a lei estaria sendo desrespeitada para poder contemplar outros interesses que eram de uma feira de fora da cidade, que não geraria emprego nenhum dentro do município. Ao contrário, seguramente aqueles empresários que contratam nesses períodos de datas festivas ou em outros períodos, eles até vão começar a reavaliar esse momento, às vezes, até de gerar empregos temporários nesse período. Então, já foi falado muito, e eu quero reforçar mais uma outra situação. Quando se vê essas, eu já vi também, a gente já está com 35 anos de comércio, já vimos bastante coisa ao longo da nossa vida aí. Vários empresários de feiras itinerantes, ou supostos empresários, vendiam produtos aqui em 5 ou 6 vezes, em 10 vezes, e saíam na esquina ali no dia seguinte, pegavam cheques predatados dos consumidores uruguaienses, saíam no outro dia e colocavam para descontar, gerando um prejuízo. Alguns cheques voltavam, as pessoas não tinham para quem reclamar, porque afinal já tinham ido embora. Então nós temos essa preocupação que ela tem que ser muito bem entendida e muito bem discutida. O secretário Rodrigo está de parabéns porque ele trouxe um projeto de lei que, como ele mesmo destacou, nós não podemos ficar sem regulamentação, porque sem regulamentação tu também fica à mercê das feiras, delas buscarem daqui a pouco. Quando tu não tem regulamentação, e está aqui o secretário Elton, o secretário Rodrigo, que sabe, as pessoas que tentam colocar então uma feira aqui, elas entram na justiça, porque não existe uma regulamentação criteriosa, e elas acabam tendo, então, êxito com uma liminar, um mandato de segurança contra o setor público. Então, a regulamentação ela é necessária para que a gente possa impedir de essas situações acontecerem na nossa cidade. Eu trago como contribuição aqui, eu acho que essa é a finalidade da audiência, a gente trazer as contribuições. Eu vi que o projeto de lei é encaminhado pelo Executivo Municipal e depois também com uma emenda do vereador Clemente, ele está adequado e ele está buscando exatamente criar os mecanismos necessários para essa regulamentação. Mas eu trago aqui uma contribuição no parágrafo 1º do artigo 6º, que a empresa promotora organizadora da feira deverá ainda comprovar que ofertou perante os órgãos representativos do comércio e indústria local, e eu colocaria ali sem custos, com um prazo de antecedência de no mínimo 120 dias, 50% dos estandes da feira, as empresas e entidades do município de Uruguaiana. Por que eu colocaria os sem custos? Nós sabemos aqui, os empresários todos sabem, está o nosso presidente do Sindicato de Lojas aqui, Uruguaiana hoje tem um dos aluguéis mais caros do país. Os nossos comerciantes, para se manterem trabalhando, pagam dos aluguéis o metro quadrado, um dos mais caros do país. Foi se tornando, em virtude do free shop, em virtude da situação de fronteira, que às vezes ela é favorável, e é claro que o proprietário, depois que ele já tem um valor mais elevado, é mais difícil também, porque ele já colocou no seu orçamento dele reduzir valores. Então, não é do interesse do comerciante. Por que que às vezes falam, eu escuto às vezes as pessoas falarem, ah, mas por que que o comerciante não vai ele, então, ir para uma feira? Porque, gente, você paga caro para ter uma loja, ter um estabelecimento comercial. Então não é o motivo dele ter que sair às vezes de dentro da sua loja e ter um custo adicional ainda no seu mês para se instalar numa feira itinerante. Quando ele já tem os investimentos necessários de climatização, de funcionários bem treinados dentro do seu ambiente. Então por isso que eu traria então este adendo aqui, que se colocasse o sem custos esse oferecimento. E eu trago também como uma outra contribuição aqui, no artigo 9º, os vendedores descritos no parágrafo 2º do artigo 1º desta lei deverão solicitar autorização de licença para exposição de mercadorias em via pública em até 48 horas. Eu substituiria esse 48 horas por 60 dias. E trago como justificativa, porque em 48 horas, seguramente às vezes, e está aqui o secretário Rodrigo, está o Jean que já foi secretário, eu tive a oportunidade de contribuir como secretário, a secretaria tem uma equipe bastante exígua também de colaboradores. E às vezes, para te avaliar com critérios também e com todas essas exigências, num prazo tão exíguo de 48 horas, ela se torna realmente correndo o risco de às vezes não se conseguir fazer a análise necessária. Então eu substituiria ali no artigo 9º para 60 dias. Essas são as contribuições que eu trago. Já foi bastante discorrido sobre o assunto nocivo das feiras itinerantes para o município, e eu trago inclusive uma contribuição que a gente teve oportunidade, quando vice-presidente da Federação das CDLs do Estado do Rio Grande do Sul, de visitar praticamente todo o Estado. E Uruguaiana sempre foi vista, inclusive, como modelo, por não permitir o ingresso de pessoas que vêm de fora para gerar desemprego na nossa cidade. Nós já temos os nossos problemas internos aqui para resolver e para buscar desenvolver e para poder criar mais oportunidades de trabalho. Então nós não precisamos que venham trazer de fora mais problemas para nós. E Uruguaiana, sempre pelas instituições, sempre foi vista, as outras cidades, muitas conseguiram, inclusive, aprovarem legislações similares a estas, bastante restritivas, e algumas, inclusive, buscavam em Uruguaiana como modelo para isso. Então, eu acredito que o Uruguaiana tem que continuar sendo modelo para que nós não tenhamos aí um retrocesso com essa vinda de empresas não tão republicanas, como a gente diz, que venham atrapalhar exatamente o desenvolvimento dessa terra. Então, quero cumprimentar o Poder Executivo, o Poder Legislativo, por estar aí buscando criar mecanismos para garantir a empregabilidade dos uruguaianenses. Muito obrigado.
Bruno Luz, por favor. Obrigado, secretário Jorge Prestes. Lembrando que a ata desta audiência estará disponível até quarta-feira pela manhã. Os interessados que queiram a ata para análise
das sugestões e do debate, ela estará disponível até quarta de manhã no site da Câmara. Após o Bruno Luz, próximo inscrito, secretário Rodrigo, para explicar um pouquinho mais e apresentar alguns posicionamentos em relação ao que foi apresentado. E aí nós vamos para o encerramento, se alguém... Também o nosso comandante Valdo Jorge. Tá? Palavra, Bruno Luz.
Boa noite a todos. Todos sabem que a feira vindo para cá, como seria prejudicado o nosso comércio. Eu trabalhando no comércio, noto que hoje em dia ele está um pouco fraco, perto do que ele já foi, em Uruguaiana. E trazendo ela para cá, sem alguma regulamentação, prejudicaria mais o nosso comércio. Ainda mais com a suba agora do ICMS, sabemos que a renda da população de Uruguaiana já é um pouco baixa, e trazendo perto de datas, o nosso comércio cairia mais. Mas a questão que eu queria comentar com vocês, que eu vejo muita preocupação nisso, e aproveitar que todos estão presentes, é o aproveitamento da nossa cidade de Uruguaiana, que eu acho que hoje em dia a Uruguaiana tem um potencial enorme, um desenvolvimento muito grande. E aproveitando essas datas agora, dezembro, janeiro, fevereiro, tem um fluxo muito grande de argentinos vindo para a nossa cidade. E eu vejo hoje que a Uruguaiana não é tão aproveitada nesse quesito. Vemos hoje que argentinos cruzam reto pela nossa cidade e não venham fomentar nosso comércio. Hoje nós temos uma placa que simplesmente diz Uruguaiana, capital dos free shops, mas não tem um outdoor onde mostre o que Uruguaiana tem. Quem vem do aeroporto, a primeira entrada da cidade, vocês não veem nada. Eu trabalhei em vários comércios na cidade, onde as pessoas vêm de fora e perguntam para os vendedores o que Uruguaiana tem. Ou até para os taxistas que descem nos aeroportos. Então, por que não colocar um outdoor na entrada da Setembrino e um outdoor na entrada aqui no Brasil com a Argentina, para que essas pessoas não cruzem reto mais e entrem em Uruguaiana para fomentar nosso comércio? É muito preocupante a quantidade de pessoas que passam reto em janeiro, fevereiro e março pela nossa cidade e não tem nenhum atrativo, não tem nenhum planejamento hoje para trazer essas pessoas para cá. E não deixar o Uruguaiana só de passada. Mostrando os hotéis que hoje tem em nossa cidade. Pessoas acabam passando por Uruguaiana parando em São Gabriel. O que Uruguaiana tem que São Gabriel não tem? Por que não colocam uma parceria com os hotéis, dando 10% de desconto para essas pessoas que vêm de fora do Brasil? Hoje, investidores têm uma parceria com os hotéis que vêm em cada cidade. Por que não tem uma parceria com o pessoal que vem do exterior? É melhor ganhar pouco do que não ganhar nada, às vezes. Então, eu pergunto se tem algum planejamento para aproveitar esse tempo que nós temos em Uruguaiana para fomentar nosso comércio e mostrar que Uruguaiana tem a capital dos free shops, tem a Baixada e tem vários outros atrativos que as pessoas podem vir e mostrar foto, não um outdoor dizendo só o que tem. É muito fácil passar por uma cidade e dizer Alegreta e tem comércio e não mostrar o que tem a cidade. Então, deixo esse questionamento com vocês, não só sobre as feiras, que eu também não apoio essa parte, que eu acho que o dinheiro de Uruguaiana tem que ficar em Uruguaiana e não a gente dá para as pessoas de fora. Então fica esse questionamento aí para a gente melhorar esses meses e fomentar nosso comércio cada vez mais.
Os comandantes dos bombeiros, tenente Valdo Jorge.
Boa noite a todos. Cumprimentar os vereadores dessa casa, Márcia, Marcelo, Bispo Padovan, secretário Elton, aos representantes de entidades, aos colegas da mesa, ao público, aos colegas lojistas, os quais têm muito carinho e apreço. E a participação do Corpo de Bombeiros é bem pontual. O Rodrigo, no artigo 8, item 3, na redação que tem ali. Eu gostaria de propor a nós fazermos uma reunião para ajustar ali aquela redação, que pode causar algum ruído lá na frente. Por exemplo, o comprovante de vistoria, ele não existe.
Só para exemplificar, desculpa, comandante. O inciso 3 fala, comprovante de vistoria do local de realização da feira eventual, expedido pelo grupamento do Corpo de Bombeiros da Uruguaiana e alvará do PPCI aprovado para a realização da feira.
Isso. Aí eu me proponho, e nós conversarmos depois em reunião, para ajustar aquela redação, para não causar nenhum ruído ali na frente.
Pode propor
Eu acho que pode propor aqui, ou no final, se o senhor quiser alcançar para algum dos vereadores propor alguma emenda. Uma das minhas falas de encerramento é que eu acredito que, se os vereadores acharem por bem acatarem todas as proposições feitas, não vejo o obstáculo do município em aceitá-las.
Tá bem, satisfeito. É só isso aí. Boa noite. Obrigado.
Obrigado, comandante. Alguém mais da mesa para se manifestar? Então vou passar para o secretário para fazer o seu encerramento.
Bom, encerro dizendo que esse projeto, ele nasceu de uma reunião conjunta entre o Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sindiloja, CDL, junto com o assessoramento jurídico do Dr. Luciano Brits, que é o advogado de CDL, onde nasceu essa proposição e que nós hoje estamos aqui discutindo ela. Então, como dizem meus amigos, nada se cria, tudo se copia e se moderniza. A gente está se enquadrando hoje dentro de uma realidade onde o município se enquadra na evolução da nossa sociedade, de como a gente pensa no nosso comércio. Então, como já falei, se os vereadores assim entenderem da comissão e acatarem todas as proposições feitas em plenário, por parte do município não há oposição, nós iremos orientar o prefeito a que acate as emendas. E acredito que é isso. Encerro assim a minha participação.
Pessoal, aproveitando que nós ainda temos um tempo antes do horário de encerramento, alguém mais quer se manifestar para que não fique nada no ar, que não fique nada vago, que a gente possa sair daqui bem... Secretário Elton, representando o prefeito, dá boa noite para nós.
Boa noite, vereador, todos os presentes na mesa. A minha participação é bem sucinta. O secretário Rodrigo já trouxe todas as considerações por parte do Executivo. Realmente, entendemos que todas as sugestões aqui propostas são passíveis de serem acatadas. O objetivo do município e a gestão vem nesse sentido. Nós viemos construindo, e eu digo para os vereadores sempre que eu tenho a oportunidade de participar de uma audiência pública, que essas proposições são louváveis. Como disse o Jorge, meu colega de faculdade, Jorge, essa construção ela precisa também ter a participação da sociedade civil. E acho que a partir disso, a partir desta audiência, vamos avançar no projeto, vamos adequar, como disse o Rodrigo, modernizá-lo. Então, o município é parceiro, vem sendo parceiro em diversas outras frentes, junto ao comércio local, solidificando, fortificando, né, divulgando em âmbito de Estado todas as nossas potencialidades. Sim, vamos continuar sendo parceiros pelo tempo que nos for proposto, e estamos à disposição para discutir este projeto, para discutir todos os projetos que venham beneficiar não só a nossa comunidade, mas não só o nosso comércio, mas aquele cidadão, aquele turista que vem em busca, sim, das nossas empresas, das nossas lojas, dos nossos comércios. Tá bem? Era isso, obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado. Obrigado, secretário Elton. Secretário, a hora que o professor Giancarlo falou da hora extra para os fiscais, o secretário Elton quase infartou aqui do lado. Eu quero agradecer a presença de todas as entidades, de todos os amigos que se fazem presentes, a vereadora Márcia, parceirona, até o final da audiência, vereador Padovan, nosso presidente da Comissão de Finanças. Eu acredito que o projeto ainda, nós temos pouco tempo hábil. Nós temos 4 sessões antes do recesso, uma delas é amanhã. Então nós temos sessão terça, quinta-feira, e na próxima semana terça e quinta, e depois a Câmara entra em recesso, e só ano que vem. Secretário, daqui a pouco a gente pode deixar o projeto para ano que vem também, daqui a pouco chegar num denominador. O meu receio sempre é a preocupação de votar o projeto com muita celeridade. Ele já tem alguns dias que está tramitando na Câmara. Aí, quando semana passada eu pedi audiência, justamente porque sabia da sensibilidade em relação a esse projeto, das entidades, dos comerciantes, sabia da importância dessa temática que afeta diretamente a oferta no nosso município, a demanda e a oferta no nosso município. Então, daqui a pouco,
ele se busca um pouquinho melhor, ou daqui a pouco se acata as emendas. A audiência pública que nós propusemos, que o nosso gabinete propôs, é justamente para isso, para que a gente possa esmiuçar e chegar num denominador comum que fique o melhor possível para todos.
Senhor, me permite, eu acredito que nós não podemos esperar muito no intuito de não haver regulamentação, se instalar alguma feira no município e a gente não ter muito poder de agir. Então, acredito que nós estamos aqui, podemos suprir todas as necessidades do projeto nessa audiência e conseguimos a votação em tempo hábil, até porque o projeto já tem um tempo nessa casa em tramitação. Né?
Era isso, pessoal. Alguém mais quer se manifestar? Então, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública que tratou sobre a realização das feiras eventuais para comercialização de produtos e ou prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana. Muito obrigado.